Bom dia, irmãos. Bom dia àqueles que eu ainda não cumprimentei. Uma alegria, novamente, estar aqui para compartilhar um pouco da Palavra de Deus. Nós vamos continuar nas nossas meditações sobre a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E eu pediria, então, aos irmãos que abrissem as nossas Bíblias na primeira carta, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Capítulo 4. Nós vamos ler a Palavra de Deus nos versículos de 1 a 8. 1 a 8. Vamos, aqueles que puderem, nos colocar em pé para lermos a Palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 4, dos versículos de 1 a 8. A Palavra de Deus nos diz nesse texto: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que, esta matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto, Deus não nos chamou para impureza, e sim em santificação. Destarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita ao homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Até aqui, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais esse ensinamento da tua palavra, por essa porção da tua palavra. Obrigado porque nós podemos abri-la e meditar claramente sobre ela. Muito obrigado, Senhor, e que neste dia só seja dito aquilo que seja da tua vontade. Que os nossos corações estejam abertos, receptivos àquilo que tu tens para a nossa vida no dia de hoje. Eu te agradeço e peço que o teu Santo Espírito esteja comigo e com todos nós nesta manhã. Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Queridos, nós estamos meditando no livro da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses já há algum tempo, e nós chegamos ao capítulo 4, o capítulo 4 dessa carta. E nesse capítulo, para quem tem acompanhado um pouco os estudos, as nossas meditações, vai perceber que ele muda um pouco o foco da sua orientação, da sua palavra, né? Ele muda um pouco o foco daquilo que ele diz à igreja de Tessalônica. Nos primeiros três capítulos dessa primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele falava do início da igreja, da constituição da igreja. Agora, no capítulo 4 em diante, ele muda um pouco o foco disso. Se no primeiro capítulo, na sua segunda viagem missionária, ele chega ali em Tessalônica, eles pregam na sinagoga, né? Algumas pessoas se convertem, é formada uma igreja, no capítulo 1 ele fala isso, e aquela igreja que cresce, que progride, né? E são imitadores de Cristo. E eu me lembro que numa das primeiras mensagens, talvez no capítulo 3 ou capítulo 2, a pergunta que eu deixei: somos imitadores de Cristo? Estamos vivendo uma vida de acordo com Cristo, imitando a Cristo? Depois, no capítulo 2, apesar da perseguição ali, da estadia, né, aquela igreja não se tornou infrutífera. É uma igreja que cresceu, é uma igreja que deu fruto, Não foi em vão a presença deles ali, é uma igreja que deu bons resultados, uma igreja que cresceu. Por quê? Porque ali a palavra de Deus não era apenas pregada, ela era vivida. Eles pregavam e viviam a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, eles não queriam, né, por tudo aquilo que eles faziam, eles não queriam bajulação, eles não queriam elogios, era tudo sem demagogias, tudo era feito para a glória de Deus. Por isso, aquela igreja cresceu. Depois, no capítulo 3, no capítulo 2 ainda, eles ofereceram as suas vidas além do Evangelho. Além do Evangelho. No capítulo 3, Paulo, então, ele não consegue voltar para Tessalônica, ele foi praticamente expulso ali, né? Eles foram expulsos, mas ele não conseguindo voltar, por quê? A palavra nos diz que Satanás não permitiu que ele voltasse, nós não sabemos os motivos, mas Satanás tem as suas artimanhas para isso. Então, ele não volta, mas ele manda o seu discípulo Timóteo, que lhe traz ótimas notícias, através de um relatório. E o que, que o Timóteo diz? Que lá naquela igreja de Tessalônica a fé continuava firme, que o amor deles era constante e que também eles tinham boas recordações daqueles que haviam fundado a igreja, Paulo, Silas e Timóteo. Essas eram as boas notícias que Timóteo trouxe para Paulo. Neste capítulo 4 agora, e no capítulo 5, Paulo muda um pouco o foco e ele começa a olhar para frente, para o futuro da igreja, para o futuro da igreja. E ele começa a falar sobre algumas práticas, algumas coisas éticas que estavam com certeza atrapalhando ainda um pouco o progresso daquela igreja, né? E ele começa então a fazer uma exortação à santidade e ao amor. Nós vamos ver hoje só a santidade, o amor vai ficar mais para frente. Ele começa a fazer então essa exortação. No capítulo 3, nos versículos 12 e 13, está na mesma página da Bíblia aí, nós vamos ler o seguinte, capítulo 3, versículos 12 e 13, um pouquinho atrás, a palavra de Deus nos diz o seguinte: e o Senhor, Paulo, né, falando ali à igreja de Tessalônica, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, ele também para a igreja, a fim de que sejam os vossos corações confirmados em santidade, isentos de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus anjos. Isso é o que ele desejava, que eles crescessem, que fossem confirmados em santidade. Confirmados. Ele termina assim o capítulo 3 e ele vai para o capítulo 4 falando de agradar a Deus e da santidade que todo cristão deveria ter, deve ter. Então, o texto nosso, a partir do capítulo 4, no versículo 1, a palavra nos diz: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes quanto à maneira porque devis viver e agradar a Deus, efetivamente estáis fazendo. Continueis progredindo cada vez mais. Eles estavam agradando a Deus. Mas Paulo orientava que eles deveriam agradar ainda mais a Deus. Mais a Deus. Outras versões dizem que, de uma maneira que convém andar e agradar a Deus. Então, a expressão chave aqui, neste versículo, é a maneira de viver. A maneira como nós vivemos. E Paulo diz à igreja: vocês aprenderam conosco a agradar a Deus. É isso que está escrito aí. Vocês têm feito isso, têm vivido isso, mas é preciso mais. É infinito agradar a Deus. É preciso mais. E se, nos capítulos anteriores, eu deixei uma pergunta: somos imitadores de Cristo? Hoje a pergunta que fica é essa: estamos agradando a Deus? Como Paulo fala à igreja de Tessalonicenses, é preciso agradar mais a Deus. Estamos agradando a Deus? Irmãos, nós vemos que a nossa vida cristã, ela é mais ou menos comparada ao andar, ao caminhar, ao andar. Nascemos pequenos, não sabemos andar, vamos andando, vamos caminhando, é um movimento constante. Nós vamos aprendendo, vamos procurando andar da melhor maneira possível, procuramos não escorregar, mas às vezes cometemos alguns deslizes. Quem de nós não cometeu nenhum deslize? Procuramos não escorregar. Mas se escorregarmos, ainda assim procuramos não cair. É como se tivéssemos uma mesa, um balaúce para nos segurarmos. E nós temos a palavra de Deus, que é aquilo que nos suporta quando escorregamos. Quando escorregamos. Quem está firme na palavra de Deus pode até escorregar, mas não cai. Mas não cai. É um movimento constante. É um progresso contínuo. É um aprender constante, né? É um andar olhando para o consumador da fé, Jesus Cristo. Sempre olhando para Ele. Sempre olhando para Ele. E o apóstolo Paulo, quer falando do Evangelho, ou ensinando em outras áreas éticas, como ele fala aqui, ele fala com a mesma autoridade divina. Porque era, ele falava aquilo que Jesus, que convivia com ele convivia, era a autoridade de Jesus que falava para ele falar disto, falar da palavra e falar também das coisas éticas. Nosso objetivo deve ser agradar a Deus. Esse é o nosso objetivo. Nós dissemos isto quando estivemos aí, Paulo falou para a igreja de Tessalônica. Quando nós estivemos aí, nós falamos que o objetivo era agradar a Deus. Irmão, será que as nossas atitudes, os nossos atos, o nosso falar está sendo agradável aos ouvidos de Deus? Os olhos, aquilo que nós vemos, será que está sendo agradável aos ouvidos de Deus? O lugar que frequentamos, aquilo que falamos, palavras torpes, não às vezes de edificação, será que estamos agradando a Deus? Sabemos que não é fácil, né? Nós falhamos, nós escorregamos no nosso andar, no nosso viver diário. Talvez nunca vamos conseguir cumprir totalmente o nosso objetivo de agradar totalmente a Deus, como Jesus Cristo fez. Jesus Cristo fez. Vamos abrir em João 8:29. Um pouquinho para trás. João 8:29. João 8:29. Vamos ler também o 28. João 8, 28 e 29. A palavra de Deus nos diz neste trecho, João 8, 28 e 29. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus fazia sempre o que agradava a Deus. E Deus, o Pai, não o deixou, exceto naquele momento da crucificação. E por que o Pai não deixava Jesus? Porque ele fazia sempre o que agradava o Pai. Ele era o Filho de Deus. Ele era Deus feito homem. E ele não tinha pecado, ele agradava totalmente a Deus. Um outro texto, Gálatas 1:10. Gálatas 1:10, um pouco mais para frente. A palavra de Deus nos diz em Gálatas 1:10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homem? Se agradasse ainda a homem, não seria servos de Cristo. Paulo falando aos Gálatas. Paulo queria agradar a Deus e não a homens. E não a homens. Portanto, ele falava aquilo que deveria ser falado e não aquilo que as pessoas muitas vezes gostam de ouvir. Ele diz que se agrada a homens, não sou servo, não sou escravo de Cristo. Eu não quero agradar a homens, eu quero agradar a Deus. Irmãos, não desagrademos a Deus como fizeram os judeus. Aqui mesmo, em 1 Tessalonicenses, não vamos abrir, ele está na página de trás, 1 Tessalonicenses 2,15, eu vou ler. 1 Tessalonicenses 2, 14-15, é só virar a página se os irmãos quiserem, mas 1 Tessalonicenses 2, 14-15 nos diz assim: tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por suas vezes, sofreram dos judeus. E versículo 15: os quais, os judeus, não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens. Eles desagradaram também a Deus. Queridos, quando nós entristecemos o Espírito Santo, também nós desagradamos profundamente a Deus, a Trindade. E nós só entristecemos quem nos ama. Alguém já entristeceu quem? Não, quem não é amado? Se a pessoa não nos ama, a gente não entristece, porque não tem nenhum vínculo, né? Mas Deus nos ama. Ele nos amou primeiro, a ponto de ter dado o seu Filho Jesus Cristo para a nossa salvação. E todas as vezes é que nós entristecemos a Deus, é um problema. Ele nos ama e nós estamos entristecendo quem nos ama. E como nós entristecemos, né, a Deus? Mentindo para o bem ou para o mal, nos apropriando daquilo que não é nosso, falando palavras que não edificam, falando palavras torpes, ira, blasfêmias, conversas fúteis, ficar, viu, jovens? Ficar desagrada a Deus. Ficar desagrada a Deus. E podemos não só entristecer o Espírito Santo, como apagar também o Espírito Santo. Apagar. E todas as vezes que nós não praticamos esta palavra, nós estamos apagando o Espírito Santo. Deus apagando. Por quê? Pois não, Romanos 1,16 nos diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E todas as vezes que nós deixamos de pregar o Evangelho, que nós nos envergonhamos de pregar o Evangelho, nós estamos entristecendo e até apagando o Espírito de Deus em nós, o Espírito Santo. Entristecemos o Espírito. Irmãos, o profeta Isaías, o rei Ezequias ficou doente. E Deus mandou o profeta Isaías falar com Ezequias e disse para ele: Ezequias, Isaías falou para ele: Ezequias, Deus disse que você vai morrer. Ponha as suas coisas em ordem. Ezequias virou para a parede, quem conhece o texto, está em Isaías, está em 2 Reis, está em Crônicas. E quando Ezequias virou para o canto, começou a chorar, o que, que ele disse para Deus? Deus, lembra-te de mim. Eu tenho te servido, eu tenho te agradado. Com fidelidade, de coração. Eu sempre fiz aquilo que tu querias que eu fizesse. Estou lhe agradando. E Deus ouve a oração, ouve as lágrimas de Ezequias e pede para Isaías voltar lá e falar: olha, Ezequias, eu escutei a sua oração, eu vi as suas lágrimas e eu vou lhe dar mais 15 anos de vida e vou tirar ali o rei da Síria do teu caminho, eu te livrarei. Ezequias agradava a Deus e ele teve mais 15 anos de vida. Irmãos, já pensaram? Se nós conseguíssemos chegar no fim da nossa vida, no último momento, saber que não tinha mais jeito, virarmos para o canto e falar: Deus, eu fiz tudo o que querias, eu te agradei, E Deus dissesse assim: olha, Jevilson, olha, membro da igreja, eu vou te dar mais 10 anos de vida, mais 15 anos. Não será que chegaríamos a esse nível de agradar a Deus? Continuando o nosso texto de 1 Tessalonicenses 4:2 agora. Por que estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus? Quantas instruções eles deram da parte do Senhor Jesus para a igreja de Tessalônica? Paulo não voltou para Tessalônica, nós já vimos, porque Satanás não permitiu. Mas Timóteo, ele manda Timóteo e Timóteo volta e ele diz ali: olha, Paulo, a fé estava firme, o amor era constante, eles têm boas recordações de vocês. Mas esse relatório encorajou a Paulo, mas eu acho que esse relatório tinha mais alguma coisa que obriga Paulo a falar outras coisas rapidamente para a igreja de Tessalônica. E essas instruções de Paulo eram dadas com a autoridade de Jesus Cristo. E depois que ele fala dessa necessidade de agradar a Deus, ele começa a dar outras orientações. Nos versículos de 3 a 8 a seguir. E esses 6 versículos formam uma unidade só. Só uma unidade falando do quê? De santificação. Falando de santificação. E a partir do versículo 3, ele diz o seguinte, de 1 Tessalonicenses 4. Pois esta é a vontade de Deus. Isso responde à pergunta do tema de hoje. Qual é a vontade de Deus para a vida dos seus filhos? Está aqui no versículo 3. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A vossa santificação. Santificação que, de uma maneira geral, em todos os seus aspectos, santo, separado por um propósito. Nós, crentes, fomos separados por Deus, somos santos. Nós não precisamos de nenhum processo de canonização para virar santo, né? O Filho de Deus já é separado, ele já é santo. Nós temos a responsabilidade de nos devotar a Deus e agradá-lo. O que é santificação, se não um resultado de uma vida cristã autêntica? Isso é santificação. E Paulo aqui é bastante específico. Ele fala assim: pois a vontade de Deus é a vossa santificação. Já está especificando. Mas ele é mais específico ainda. Ele fala que vos abstenhais da prostituição. Ele é bastante específico. E se ele fala isso para a igreja de Tessalônica, é porque estava acontecendo isso lá, senão ele não falaria. Queridos, Paulo lida aqui com o casamento, com a família, com o tratamento entre esposa e marido. Os novos cristãos ali, eles corriam o risco da imoralidade, desagradando, portanto, a Deus. Ali naquelas cidades pagãs, o casamento, os relacionamentos, ele não tinha nenhuma relação com pureza, nada disso. O clima naquelas cidades, antes da chegada do Evangelho e mesmo depois, eram de coisas impuras, né? Paulo escreve de Corinto para Tessalônica, onde ele estava sozinho. Em Corinto havia até um templo Afrodite, que era deusa do amor, deusa da beleza. E as sacerdotisas desse templo, à noite, desciam para a cidade para se prostituírem, as sacerdotisas. Naquele tempo, as esposas tinham a função de cuidar, de ser mãe dos filhos, mas a vida íntima dos homens não era com a esposa, era com as concubinas, com as prostitutas. Os padrões sexuais e de relacionamento, padrões morais naquela época, eram extremamente baixos no Império Romano, tudo aquilo. Será que é muito diferente de hoje? Será que hoje melhorou tanto o padrão sexual, o padrão desses relacionamentos? Irmãos, a gente ouve muita coisa. E quando nós ouvimos tantas bobagens sobre isso, aonde que nós temos que nos afirmar? Na palavra de Deus e mostrar aquilo que agrada a Deus neste campo. E às vezes ficamos quietos e aceitamos o que as pessoas falam. Sexo é um presente de Deus. Deus criou homem e mulher, os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos. Gênesis 1, 27 e 28. Lá, ele criou homem e mulher, que incluía sexo santo, puro e bom. Em Gênesis 1, 31, ainda ele diz: viu Deus que tudo quanto fizera era bom, e eis que era muito bom. Ele criou tudo para o bem do homem. Era muito bom tudo que ele criou, inclusive nessa área. Mas é claro que depois da queda, né, a tentação de se envolver em uma relação promíscua ou uma relação fora do casamento sempre foi poderosa, sempre. Mas ceder a essa tentação, quando descoberto, nunca traz bons resultados. Eu nunca vi. Sempre alguém fica ferido. Sempre alguém fica ferido. A família, o emprego, os diretamente envolvidos, a igreja, se frequenta a igreja. Quando infelizmente isso acontece, Deus se desagrada. Porque preferimos seguir nossos próprios desejos e não o que Ele tem de melhor para nós. Eu já vi tanta gente falando, adultos e jovens, mas onde está escrito na Bíblia que sexo fora do casamento é pecado? Antes do casamento, fora do casamento. Não precisa estar escrito tão específico. O versículo 3 de Tessalonicenses 4 fala, o versículo 3, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A vossa santificação. Fazendo isso, deixando de nos santificar, nós estamos desagradando a Deus. E se nós estamos desagradando a Deus, não nos santificando, nós estamos pecando. Todas as vezes que nós desagradamos a Deus, nós pecamos. Mas no contexto de hoje, parece que o sexo é o Deus desse século, né? Não é só desse século, né? Nós estamos no século 21, o século 20 terminou há pouco tempo, né? Não tem quase nenhuma restrição moral, né? Tudo é visto através da TV, da internet, dos jornais, revistas, do cinema. Não tem restrição mais. Não tem. Queridos, eu, com muita tristeza, esses dias tomei conhecimento, que todos os domingos à tarde, por volta das 18 horas, em certo lugar de São Paulo, que eu não vou dizer aonde, centenas de jovens se reúnem. E ali eles formam grupos de acordo com as suas opções sexuais e começam a se beijar. Alguns ficam com mais de 20 parceiros por dia. Ali é consumido bebida alcoólica, outras drogas, maconha. O texto diz que é uma espécie de feira livre do beijo na boca. E a reportagem tem a fotografia de uma jovem que diz: não perco uma. E mais triste ainda, tem também a declaração de duas irmãs que afirmam: a nossa mãe é evangélica e não aceita, mas a gente vem. Isto não é agradável a Deus. Isso é impureza. Isso é impureza. Para ser suave, para não dizer que é prostituição. É impureza. É intimidade física sem nenhum compromisso. Sem nenhum compromisso. Versículo 5 da palavra de Deus. Versículo 4. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. E a palavra corpo aqui é corpo mesmo, é corpo físico. Corpo físico. Homem, mulher, criança, jovem. Esse corpo deve ser usado para a glória de Deus. E não dar atenção a essas advertências do Senhor em relação ao pecado sexual desagrada a Deus. Entristece o Espírito Santo. E é um convite para a disciplina divina. É um convite. Bom lembrar de Davi, de Sansão, de Judá. Lembre-se que Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Cada um deve controlar o seu próprio corpo, evitar paixões desenfreadas, lascívia, sensualidade. Alguns dias atrás, eu encontrei uma senhora que eu não havia, acho que há uns 3 ou 4 meses, até mais. E ela me falou: "Oh, Sr. Gilson, como vai?" "Vai bem." Ela é crente. Ela falou, e sabe que eu sou. Ela falou: "Como vai o seu ministério na igreja?" Perguntou para mim. E eu falei: "Graças a Deus, vai bem. Temos tantas atividades, a nossa igreja está completando 30 anos do bairro, temos grandes projetos." E eu retribuí a pergunta: "E o seu ministério, como vai?" Ela falou: "Não vai bem." Eu falei: "Mas por quê?" "Aquela igreja que eu frequentava, que eu disse para o senhor aquela vez, lá na comunidade, é uma pessoa simples. Eu não estou mais, eu saí, porque eu, meu marido e meu filhinho, nós saímos." Eu falei: "Puxa, que pena." Ela falou, eu perguntei: "Mas por quê?" Ela falou: "Ah, não deu mais para ficar. O nosso pastor tem 62 anos e ele largou da esposa e se uniu a uma irmã da igreja com 30 anos. E ela agora está grávida." Aí ela continua: "Mas o pastor, o filho do pastor, presbítero da igreja, casado, também deixou a esposa e se uniu com outra irmã da igreja. Então agora são 2 ex-esposas e 2 esposas, uma grávida, frequentando a mesma igreja. Não tinha mais ambiente para ficar lá." E ela falou: "E o pastor ainda disse que quem é contra e foi falar com ele, estão todos endemoniados." Todos endemoniados, todos. E eu devolvo a pergunta: "Mas ele continua fazendo casamentos?" "Continua, é, continua. Por enquanto nós não estamos mais naquela igreja." Queridos, é realmente uma coisa incrível, né? John Stott, já ouviram falar dele? Grande pregador inglês, falecido aos 90 anos. Ele foi até ali, capelão da Rainha da Inglaterra, faleceu agora aos 90 anos, em 2011, ele disse: "Um dos pontos fracos no meio evangélico contemporâneo é a nossa negligência da ética cristã, tanto em nosso ensino como em nossa prática." Resumindo, pregamos um evangelho que não praticamos. Não estou dizendo todos, inclusive pregadores, inclusive pessoas. Muitos não praticam aquilo que pregam. E lendo um dia desse aí, acho que essa semana, o meu livro de meditação diária, me deparei com esta frase: disse de certo pregador que quando ele estava no púlpito, as pessoas queriam que ele nunca mais o deixasse, mas quando ele estava fora do púlpito, as pessoas não queriam nunca se aproximar dele. Quer dizer, quando ele pregava, talvez falasse palavras bonitas, falasse coisas teológicas bonitas, todo mundo queria ficar ouvindo, mas quando ele descia do púlpito, talvez as atitudes deles não agradassem aos crentes e ninguém queria ficar com ele. É interessante isso. É um desafio. Tem uma frase com 2 sentidos. Basta botar um ponto de interrogação para mudar todo o sentido da frase. Quando aos atos que se pratica, né? Afirmativamente, esta frase é assim quando alguém diz de nós: "Que beleza, é assim que um cristão deve proceder." Ótimo, né? Mas se nós colocarmos um ponto de interrogação lá na frente e alguém dizer para nós: "É assim que um cristão deve proceder?" São 2 sentidos. Ou afirmativamente: "É assim que um cristão deve proceder." Ou então: "É assim que um cristão deve proceder?" O versículo 6 do nosso texto nos diz: "E que esta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes os avisamos e testificamos claramente ao vingador." Irmãos, a vontade de Deus é que neste assunto ninguém se aproveite e defraude o seu irmão, engane o seu irmão nesse aspecto. E ainda que o irmão sofreu um dano e não saiba, e não descubra o que aconteceu, existe um vingador, a palavra de Deus. Existe um vingador, um julgador, que é Deus. E como dizia o nosso amigo pastor Valentim, que muitos conhecem, não é muito bom, né, brigar com Deus, ter problemas com Deus. Não é muito bom. Não é bom. Existe um julgador. Nada fica encoberto. O versículo 7. Porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim em santificação. E a ênfase desse versículo é chamou. Deus nos chamou com um propósito de salvação, de santificação. Ele não nos chamou para impureza. Não chamou para impureza. E o versículo 8 nos diz: destarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Irmãos, esse corpo nosso é templo do Espírito Santo. É templo do Espírito Santo. Abram em 1 Coríntios 6, de 9 a 11. 1 Coríntios 6, de 9 a 11. 1 Coríntios 6, de 9 a 11. A palavra de Deus nos diz o seguinte nesse texto. Primeira Coríntios 6, 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Senhor, no nosso Deus. Impuros não entrarão no reino de Deus. Não entrarão. Tudo isso é impureza, não entrarão. Só entrarão se pedirem perdão, se arrependerem dos pecados e serem lavados pelo sangue de Cristo. Aí entrarão. Quem rejeita isto não está rejeitando o homem, a homens, diz o versículo 8, está rejeitando o próprio Deus. O próprio Deus. Irmãos, nós cristãos não devemos nos comportar como o mundo se comporta, né? O nosso comportamento deve ser diferente, porque conhecemos a Deus. E nós devemos agradá-lo, nós estamos aqui para agradá-los, para ser santificado. Nós sabemos, no entanto, que muitas vezes, nos relacionamentos, até no casamento, existem exigências absurdas, exigências egoístas, exigências sexuais absurdas, por que não dizer isso? Violência, crueldade, estupro. Então, Deus julga tudo isso. Há uma grande diferença entre amor e abuso. Há uma grande diferença entre o desejo de amar e simplesmente o desejo de matar desejos. Mas o julgamento de cada situação cabe a Deus. Cabe a Deus. E há 15 dias atrás, o presbítero Marcos pregou sobre o julgamento de Deus. Portanto, não precisa acrescentar mais nada. Romanos 14, 13, os irmãos não precisam abrir, nos diz assim: não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomais o propósito de não pôr tropeço ou escândalo a vosso irmão. Deus julga tudo. A vontade de Deus, o que é? A nossa santificação, está no versículo 3 que nós lemos. O julgamento de Deus cairá sobre toda a impureza, tá? O versículo 6 que nós lemos. Em 1 Pedro 1,16 também nos diz, a palavra de Deus nos diz, sede santos, porque eu sou santos. Deus nos chama para a santificação no versículo 7. E ainda em Hebreus nos diz, sem santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Ainda ontem à noite, lendo a minha Bíblia, me deparei com, eu vou ler na versão NVI, Isaías 35:8, falando da restauração de Israel. Vou ler o versículo 7 e 8 de Isaías 35. Na restauração, a areia abrasadora se tornará um lago, a terra seca, fontes borbulhantes. Nos antros onde outrora havia chacais, crescerão a relva, o junco e o papiro. E ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho, os insensatos não o tomarão. Deus quer de nós a santidade. Com a santidade agradamos a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que é clara, que é viva e eficaz. Nos ajude, Senhor Deus, a crescermos em santidade, crescermos em comunhão contigo e que possamos agradá-lo cada vez mais. Só assim, Senhor Deus, nós teremos o privilégio de estarmos contigo. Senhor, nós fomos lavados pelo teu sangue. Nós vamos realizar dentro de instantes a ceia do Senhor e nós vamos nos lembrar mais uma vez do seu sacrifício ali na cruz. O sangue que foi derramado a nosso favor. Nos ajude, Senhor, a ser santo, puro e bom. Sabemos que não é fácil, mas nós queremos, nós desejamos, pedimos a tua bênção ainda nesta manhã para o restante do nosso culto e te agradecemos pelos seus ensinamentos. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.